Olá, sejam todos bem-vindos ao Caminho Guermantes, podcast dedicado à literatura e às maravilhas das artes. E no episódio de hoje nós conversaremos sobre a obra do cineasta sueco Ingmar Bergman, O Sétimo Selo. Aqui é Joelson Matias e está acabado.
Aqui é Ivan Barros e você é sortudo, você acredita em seus próprios disparates.
Aqui é Hector. E eu queria acreditar em um significado eterno, mas eu estou preso em um mundo efêmero.
Então é isso, caminhantes. Estamos aqui mais uma vez reunidos para conversar sobre uma obra desse cineasta que nós tanto gostamos, né? Que é o Ingmar Bergman. É de costume nos nossos podcasts comentarmos um pouco sobre a vida e contexto do autor da obra, ou no caso, do diretor. Porém, dessa vez, como se trata de um diretor de cinema que já comentamos anteriormente ao discutirmos a obra Luz de Inverno, nós não nos demoraremos a princípio com este fato. É claro, uma coisa ou outra nós vamos trazer aqui sobre Bergman, acaba que algumas questões do autor sempre voltam quando discutimos sua obra, porém não teremos esse primeiro momento assim tão separadinho, beleza?
E só um detalhe, o episódio do Longe de Inverno que a gente fez foi o 11º, tá? Uma curiosidade aí, Jossa, achei que a gente tinha gravado ele mais tarde do podcast, mas foi publicado no dia 15 de agosto de 2020. Já faz bastante tempo aí, eu achando que era uma gravação mais recente. Mas é não, foi o nosso 12º episódio só.
Foi um dia desse, pô?
Um dia desse.
Muito bom. E estamos agora no episódio 102, hein?
102. Quase 3 anos depois.
Nos sigam lá no Instagram. Busca na barra de pesquisa do Instagram O Caminho de Guermantes. Lá vocês vão encontrar posts. Lá a gente também tem alguns stories interessantes e interativos. Além de que você pode interagir conosco via direct para conversar algo, tirar dúvidas ou até fazer algum comentário que você gostaria de fazer sobre as nossas falas aqui do programa, do podcast. Se você também quiser algo mais aprofundado, nós temos alguns textos lá no Medium. Digite no Google ocaminho.medium.com e você será direcionado para a nossa página, onde você encontrará textos e ensaios que discutem sobre literatura, filosofia e psicologia. Agora, sem mais delongas, vamos ao podcast.
Bom, O Sétimo Selo é um filme lançado em 1957, como a gente já falou, do diretor sueco Ingmar Bergman, e basicamente a gente vai acompanhar a narrativa, né, a história do Antonius Bloch, que era um cavaleiro das Cruzadas que está retornando à sua terra natal depois de 10 anos na Batalha das Cruzadas. E a gente percebe que esses 10 anos na vida dele criaram uma personalidade, por assim dizer, criaram uma visão de mundo muito forte, muito, digamos assim, pessimista sobre o que está acontecendo, né? Toda aquela época que ele retorna era uma época de peste negra, de muitas doenças, de muitos causos relacionados à presença da igreja e conflitos sociais que existiam, a própria caça-bruxa, né, da Inquisição e tudo mais. Então, dentro desse cenário é que ele retorna depois de 10 anos das batalhas, e o que a gente poderia esperar, né? Depois de 10 anos de batalha viria uma certa calmaria, mas aí a gente se engana plenamente. E aí, como que vai ser esse retorno do Antonius Bloch para sua cidade, né? Já um pouco desiludido com a violência, com a falta de propósito do mundo, ele se depara com a própria morte personificada ali, né? A própria entidade morte de uma forma mais materializada no que seria uma pessoa, né? Com quem ele pode conversar, pode interagir. E aí nesse contato com a morte, ele, na busca de tentar protelar um pouco mais, né, o seu tempo de vida, ou seja, frente à morte, ele tenta negociar com ela um tempo a mais de vida, para ele poder retornar para sua casa, para ele poder encontrar a sua amada, né, que já faziam 10 anos que ele não encontrava. E a grande estratégia que ele vai criar para fazer isso é desafiar a morte para um jogo de xadrez. E aí a gente entra com a cena clássica do filme, que ficou marcada para o cinema também, que é do Antônio Bloch entrando em uma partida de xadrez contra a morte.
Ingmar Bergman é um diretor de imagens muito fortes. Como discutimos anteriormente aqui, por exemplo, na Hora de Luz de Inverno, vemos que Ingmar Bergman utiliza dessas imagens fortes para passar conceitos, passar pensamentos e passar condições, certo? Que nós podemos acessar não só pelos diálogos, mas também pelas imagens. Essa é a primeira imagem que o Hector já traz agora, que é uma das imagens mais fortes do filme. Eu acho que seria a segunda imagem mais forte, perdendo apenas para a cena final da Dança da Morte. Ela nos mostra um homem que está lutando com a morte. Essa luta dialética com a morte não é exatamente uma luta física, mas sim uma luta metafísica, né? Parece que eu fiz um jogo de linguagem aqui, mas não foi o intuito. É porque, de fato, como vamos ver durante a história, não se trata de uma coisa que está acontecendo na realidade, ou está acontecendo. Temos várias interpretações para isso. Porém, eu trago aqui a possibilidade de que isso não acontece.
Não, assim, a própria ideia, né, de ser um jogo de xadrez, ela, ao mesmo tempo, é muito material, porque envolve uma outra pessoa presencialmente, mexendo as peças, mas também é muito metafórica, porque envolve toda a ideia de uma estratégia, de mexer as peças, né, ou seja, uma ação refletida, uma certa experiência do que é que pode, o que é que não pode, quais são as regras. Então, tem esses dois quesitos também, né? Não é à toa que o Bergman faz a escolha de um jogo como o xadrez, né?
Além do mais, eu acho interessante que o Antônio Bloch joga de brancas, né? E dá, pelo menos na minha perspectiva, essa ideia de que você começa e depois a morte vai aparecer, né? Fazendo a sua jogada. Você vai poder adiar, você vai poder atrasar o jogo, mas ela, como ela mesma fala no filme, ela sempre ganha, e agindo depois, porque você toma lá a sua iniciativa, mas ela vai chegar depois com um golpe fatal, né, o xeque-mate.
Isso é interessante, Ivan, porque eu tive a percepção, assim, no filme, de que o Antônio Bloch, ele fica meio aparentemente satisfeito por ter conseguido a branca, né? Ele bota, como classicamente se faz em jogo de xadrez, bota as duas peças atrás da mão e pede para que o outro escolha. Uhum. E o outro escolheu a preta, logo ele ficou a branca. Então dá um ar de satisfação pro Antônio Bloch. Como se ele estivesse no controle. Ele tem uma certa ilusão de que ele tá no controle ali. Uhum. Só que a morte adverte. Ela sempre vence.
É como se
no final ela sempre ganha.
É como se ele tivesse a liberdade de escolher como o jogo começa, mas ele não consegue decidir como o jogo acaba.
Entre várias temáticas aí, a gente já colocou aqui bem claro que a temática principal é a morte, mas entre as várias temáticas nós podemos, de início, mapear a questão da igreja e religiosidade, a questão da morte e a questão do sentido. Três pontos que estão inteiramente conectados.
Dá para perceber logo a questão niilista dele, né? Como se ele voltasse das cruzadas frustrado. Ele, inclusive, ele foi convencido por um bispo, se eu não me engano, um religioso, ficou motivado a ir para as cruzadas, mas o próprio sujeito que o convenceu era um sujeito hipócrita. Isso diz muita coisa. Ele volta frustrado, volta bem niilista, mas volta também com sede do conhecimento de Deus. Ele questiona até a própria morte, e num dado momento do filme, a morte mesmo revela que ela não sabe. Ela não sabe responder. Não sei se vocês se recordam disso, mas ela fica perplexa e parece que ela mesma se questiona. Tipo assim, eu sei que eu, morte, existo, mas quanto a isso eu não sei nem responder.
E isso corrobora com a minha fala anteriormente levantada sobre a ser metafórico ou não. É claro que é metafórico porque é um filme, afinal, né? E o Ingmar Bergman gosta muito de peças, né? Tal como Shakespeare. Existem peças dentro de peças. E nesse filme, inclusive, tem uma pecinha dentro da história, né? Tem atores dentro da história. Mas a questão metafórica é de que Quando você vê a morte, você pensa, caramba, claro que Deus existe. Afinal, existe, estou diante de uma entidade sobrenatural aqui. Mas a angústia do Antônios é exatamente essa. Saber que a morte existe, como entidade ou como símbolo, mas que você não pode ter certeza e não consegue acessar esse Deus. Essa que é uma temática muito berginiana. O silêncio de Deus, ou a falta de acesso a esse Deus que ele crê. Você traz a nomenclatura niilista, que faz sentido, Ivan, mas eu também gostaria de colocar mais um ponto aqui, que é a falta de sentido que leva a esse niilismo. Ele passa 10 anos lutando numa guerra que não parece fazer sentido para ele, e o pior de tudo é que nada mudou. E quando ele volta para casa, está tudo pior. Não é só que nada mudou, mas é que também está pior. Nada mudou frente à luta e está tudo pior onde ele estava antes. A peste já está começando, né, a deixar seus rastros no caminho de volta para casa.
Bom, e isso tudo a gente ainda está falando da cena inicial que praticamente abre o filme, né? O Antônios Bloch junto com o escudeiro dele, né, numa praia. E ele encontrando a morte, tudo isso se passa ainda no início do filme. Mas o restante do filme é nessa volta do Antônios Bloch junto com o escudeiro dele, voltando para casa. E esse caminho, né, esse percurso que ele vai fazer, é onde a gente vai ter as principais temáticas aí do filme. Muito além do simples jogo de xadrez com a morte, a gente vai ver que esse jogo ele vai ter algumas pausas, né? Ele vai ser interrompido, retornado, no movimento circular, até realmente não ter mais nenhuma saída e a morte se decretar em todo o seu poder, né? Mas até lá a gente vai vendo o Antônios Bloch entrando em contato com outras pessoas, conversando com tipos de pessoas diferentes. A gente vê um movimento também de altos e baixos na própria crença dele, nas dúvidas e questões existenciais que ele tem, né? Tem momentos que ele está um pouco mais tranquilo em relação à vida e à finitude, principalmente. Tem outros momentos que ele está completamente angustiado, como no caso da cena onde ele vai para um confessionário dentro da capela, e quem é que está lá, né? Ao invés de um padre, a gente vê a própria morte sendo confidente do Antônios Bloch. Mas isso fica para daqui a pouquinho. E um dos grandes pontos que a gente vai ver nesse percurso, nesse caminhar, é o encontro que ele tem com outras pessoas. E aí a gente pode destacar, inclusive, alguns momentos e alguns atos dentro do filme, onde ele vai encontrar, por exemplo, a família do Yof, da Mia e o filho, Mikael. É a cena onde ele vai encontrar com a bruxa que está sendo morta ali pela Inquisição, pela Igreja. Enfim, tem vários pontos que vão delimitando, digamos assim, etapas desse caminho, desse percurso dele, e cada um desses pontos vai deixar uma nova percepção para ele em relação a essas dúvidas e esses questionamentos existenciais que ele tem, principalmente em relação à família, né, do Yof, da Mia e do filho Mikael. Então, vamos falar um pouco sobre isso também.
Então a gente tem dois núcleos a princípio, né, que vão se tornar três quando o Yon se separa. Então a gente vai ter a trupe lá dos artistas, o Antônios Bloch e o Yon fazendo as suas coisas também. Então nesses três núcleos nós vamos compreender a ideia geral da narrativa e elas se complementam, né? Não é nada aleatório, é tudo bem amarradinho. Quando é introduzido a família principal da obra, a família da trupe, né, de artistas, nós vemos uma segunda temática, de fato, entrar na narrativa, que seria essa metafísica. Enquanto o Antônios Bloch discute, no início com a morte, ele fala suas motivações, mas ainda não estamos a par da sua crise religiosa e de fé. Qual o nome do personagem lá, o palhaço lá?
Yof.
O Yof, ao acordar pela manhã de sua carruagem, vê, né, tem a visão da Virgem Maria andando com a criança, ensinando Jesus a andar, né, o pequeno Jesus a andar. O que é uma cena muito bonita, mas também é uma cena que nos diz muito sobre essa temática secundária da religiosidade, se é que ela é secundária. A gente pode pensar, em qualquer contexto, assim, na vida humana, na religião como uma maneira de dar sentido a essa vida. E nós sabemos que o Antônios, ele é religioso, tanto que ele foi para a cruzada. Mas isso não foi o suficiente para acalmar o coração dele. Não foi o suficiente para tirar suas dúvidas, seja elas intelectuais, experienciais ou de sensação. Então, quando a gente tem esse outro núcleo que parece acessar ou literalmente ver a Virgem Maria com o menino Jesus pequeno, a gente consegue ver um contraponto. Um cavaleiro templário que fez tudo, foi ordenado, honrado e não consegue acessar a Deus, mas Geoff, um ator que dá piruetas e que deseja que seu filho seja um malabarista, ele consegue ter visões da eternidade ou algo que vislumbra isso. Quando ele conversa com sua esposa, ele diz que teve outras visões, só que ninguém acredita. Só como ele não é um homem perfeito e nem honrado como o Antônio Zé, ele mente também, né? Tanto que ele se pintou de diabo pra mexer nas rodas da carruagem, pra todo mundo ver e todo mundo acreditar nele, que ele de fato vê visões. Porém, este parece algo mais sobrenatural que o Yoff tem acesso e outras pessoas não o têm. Falando em religiosidade, eu perguntei uma vez em off aqui a vocês do porquê o nome era Sétimo Selo. E aí eu tava lendo, tô lendo um livro, né, que é O Banquete do Cordeiro, que é sobre a missa. E aí ficou bem óbvio quando eu tava lendo isso, porque bati o olho e lembrei que os sete selos, né, do Apocalipse. Eu não sei se vocês leram algo sobre isso, mas tem um trecho, né, que fala que quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. O sétimo selo, a abertura dele define o fim de tudo, né? É um apocalipse. Se a gente for pensar na praga como um sinal do fim das coisas, né? Como um sinal de que nós somos impotentes frente ao que acontece, parece fazer um pouco de sentido. O que vocês acham?
Eu não entendi. O sétimo selo do Apocalipse quer dizer a finitude, é isso?
É o fim de tudo. Não tem mais volta.
Beleza. Eu lembro do vídeo do Vassalé. Não sei se vocês assistiram também.
Uhum.
Mas tem um dos pontos que ele fala sobre o próprio significado da palavra Apocalipse, né? Apo no sentido de ser superior, né? Ele dá o exemplo de apogeu, ou seja, algo que atinge seu ponto máximo. E o sufixo de calipso, né, no sentido de mensagem, se eu não me engano. E a ideia do Apocalipse, então, nesse sentido, seria uma mensagem que vem do superior, né, que vem de Deus, da divindade. E aí disso se tem, fazendo essa análise com que você trouxe, né, do sétimo selo ser a finitude, penso na ideia de que a peste, nesse sentido, poderia ser um lembrete, sabe? Um memento mori, por assim dizer, de que não tem como escapar da nossa própria condição, né? Isso seria uma revelação, como você falou. Ou seja, se deparar com a impossibilidade de jogar xadrez e vencer a morte, a peste seria essa resposta.
O próprio Ingmar Bergman, ele falou certa vez que, apesar da obra se passar na antiguidade medieval, ela é uma alegoria para o mundo moderno. No mundo moderno nós não temos peste. Pelo menos quando ele fez o filme, né? Teve a pandemia em 2020. Mas nós não temos a peste como é a peste bubônica. Mas quando o Ingmar Bergman fez o filme, tinha a bomba atômica. Na hora eu lembrei do trecho do Discurso da Serenidade de Heidegger, que a gente usou para escrever aquele artigo, Hector.
Uhum.
Que tem um trecho que o Heidegger vai falar sobre habitar, né? Que por mais que o sujeito encontre sentido na vida, a ideia de que tudo vai acabar com a bomba de hidrogênio desenraiza o sujeito, desenraiza a pessoa ali, da noção que ela tem de pertencimento ao mundo. A peste parece ser mais um fator. Porque perceba, é bem isso que Hector falou mesmo da revelação. Porque perceba, ele poderia estar em crise de fé e de significado e voltar para casa e tá tudo de boa. E ele continuaria em crise. Só que talvez, só talvez, a peste, as pessoas que ele encontra no caminho e esse sofrimento que ele encontra no caminho agrava mais ainda ou diminui. Que se a gente for pensar lá no trecho dos morangos silvestres, que é que tu tá mais ansioso para falar sobre ele. Essa condição. Na verdade, me parece que é essa crise que permite que ele consiga aproveitar melhor aquele momento, né? Mas a gente deixa isso mais pra frente. Então, a bomba atômica que o Bergman vivia, a peste medieval, ou então a própria condição humana em que a gente vive, tudo isso é um lembrete, é uma revelação, é uma consciência. Seja a revelação como lembrete, ou seja a revelação teológica bíblica, nos lembra a questão da consciência. Saber que haverá um final para tudo, saber que haverá o dia do juízo final, do julgamento, em que todas as coisas acabam, seja você religioso ou não, é um tipo de revelação. Porque a finitude é uma certeza. E a finitude se apresenta ali para todos aqueles personagens. E aqui eu já gostaria de propor outra reflexão que também fica muito forte no final do filme, que é como cada um vê as coisas. Porque percebam, o fenômeno da morte geral está dada para todo mundo. Inclusive, logo após as cenas que nós sabemos da peste, o Jons e o Antônio Bloch chegam na igreja e aí tem um pintor pintando a dança da morte, né? Fazendo um tipo de mural ali na parede em que lembra as pessoas de que a morte está por aí. Então, do pintor ao padre, ao Joff, que é um ator, ao escudeiro, ao cavaleiro. Todas as pessoas estão cientes e todas as pessoas estão já diante da morte. Mas como cada um lida com isso, é diferente.
É, quem eu percebo que vai mudando a sua maneira de lidar com a morte é o personagem principal, o Antônio Bloch. Ele até deixa a morte um pouco confusa, brevemente, porque ela percebe que ele tá meio feliz, né? Meio que se divertindo. E a morte pergunta, por que você ri tanto? Aí ele responde, nosso jogo me dá prazer. E depois a morte fala que tá com pressa, né? Mas ele passa a, de certa maneira, se satisfazer com esse jogo, né? Com essas idas e vindas do xadrez.
Sim, com certeza. É, só pra retomar uma questão, eu tô lendo aqui um artigo que eu encontrei agora aqui sobre esse ponto do Apocalipse. O artigo diz um trecho aqui. O título do filme, O Pássaro e a Citação do Apocalipse, sublinham ainda que, metaforicamente, o filme promete ser um apocalipse no sentido etimológico de profecia, epifania, mas também pode ser considerado uma visualização daquela meia hora durante a qual a humanidade pode se preparar para a verdade última, né? Então, epifania é outra palavra que a gente pode pensar aqui quando a gente pensa na consciência. Esse desvelamento, como acho que Hector gostaria de chamar também, a gente pode chamar de uma certa epifania. Uma epifania ou insight, como nós chamamos de forma americanizada, a gente trazendo do inglês para o português, é exatamente isso que acontece com ele, né? Uma epifania.
Em qual cena que ele tem uma epifania?
Não, é diante da morte, no geral, não é uma cena só.
Sim, entendi.
E aí, depois que eles chegam na igreja, que tem essa cena, Hector, que você trouxe anteriormente, dele se confessando para a morte, né? Que é bem legal.
É, e é uma cena muito potente também, se a gente parar para pensar, porque, vamos lá, ele foi para as cruzadas, lutou por 10 anos, né? Vai imaginar o tanto de atrocidade que ele cometeu em nome da igreja, em nome da fé, em nome de Deus. E aí, quando ele retorna com todas as suas angústias, todas as suas questões, o espaço que deveria ser um espaço de acolhimento para ele, principalmente pensando na ideia da confissão, né? Um espaço para se abrir e falar livremente e se arrepender sobre os próprios pecados, ele se encontra vazio, né? É uma igreja, uma pequena capela no interior ali daquele vilarejo, mas que não tem movimentação, não tem uma pessoa responsável, não tem um padre ali, um bispo, um sacerdote, por assim dizer, não tem nada. E ainda assim, ele vai lá, entra na, não sei como se tem alguma nomenclatura específica, mas ele entra no confessionário e ele começa a falar. Ou seja, ele nem se preocupa, né, antes em saber quem é que tá do outro lado. De tão forte que tava aquela sensação, aquele sentimento de desespero, né? Ele fala, e ao final a morte se revela para ele mais uma vez, né? Então é uma cena muito potente também, pensando na própria trajetória dele, no que ele fez, em nome de quem ele fez e em nome de quem que o abandonou. E aí eu não falando em Deus, mas falando na instituição Igreja Católica, que acaba abandonando ele de certa forma ali também.
Sim, e aliás tem uma imagem de Jesus Cristo, né, atrás dele, com o rosto bem sofrido assim, na hora que ele vai se confessar. E agora, isso tu trouxe, Hector, muito massa, porque, vamos lá, ele vê sentido, ele é um cavaleiro templário, então ele via sentido naquilo que ele estava fazendo. Só que durante tudo que aconteceu com sua vida, o sentido foi se esvaziando. Então ele chega num local, como você falou, que deveria ser acolhido, e não tem mais sentido aquilo. Então, voltando aqui, eu sei que essa minha reflexão não é tão produtiva, mas mais uma vez, imaginando aqui, podia ser um padre ali, só que ele não veria sentido na padre. Depois de uma crise como essa, de uma epifania como essa, de um esvaziamento de sentido como esse, onde ele olhar, ele vai ver falta de sentido. Ou melhor, ele veria morte. Então, falta sentido. E outra coisa, tendo em vista que, para a doutrina católica, o sacerdote seria ali um ponto de conexão, a partir do momento que você, em comunhão, divide, né, fala sobre seus pecados, e isso ajudaria a expurgá-los, ele não tem essa conexão mais, nem de consciência, nem institucional, porque a própria instituição perde sentido, nesse sentido é foda.
Exato, e a falta dessa instituição remete, digamos assim, ontologicamente, ao silêncio de Deus, né? Ou seja, sequer os portadores das mensagens possíveis estão ali, né, no sentido mais material. Ou seja, as pessoas que poderiam compartilhar aquele espaço, facilitar esse processo de enxergar os pecados, de me arrepender, enfim, nem estão lá. Ou seja, na falta do imediato ali, que seria a instituição, eu também não tenho acesso ao que é além disso, que é a própria divindade. Ou seja, mais uma vez, o silêncio de Deus aparece na temática dos filmes do Bergman, né?
Eu acho que é muito emblemática a cena da morte daquela bruxa, né? Porque parece que ali ele vai, se ele não consegue encontrar Deus, ele pelo menos vai querer encontrar o diabo. E ela acaba frustrando as expectativas dele. Que ele vai lá, se aproxima e começa a perguntar: você consegue vê-lo? Algo assim, né? E ela começa a dar umas respostas genéricas. Ele esperava que ela mostrasse, e ela dá umas respostas bem genéricas. Ah, eu sinto, ele tá aqui, não lembro bem o que é. Mas eu percebo a cara de frustração dele. Depois ele se afasta e os personagens todos assistem à morte dela e ficam narrando: olha, essa é a hora em que ela percebe o vazio, e ela tá indo de encontro ao vazio, tá percebendo que não existe nada do outro lado. E o Antônio começa a chorar, bem comovente para ele, né? Ele parece que compartilha desse sentimento dela. E continua sem essa resposta, continua no silêncio. Não tem a resposta nem de Deus e nem do diabo ali com a bruxa.
É interessante que, frente à busca pelo sentido, até o diabo cava atrás, né? Até... Apela-se pra tudo. E isso lembra muito dos próprios movimentos humanos, né? É um filme sobre o ser humano, é claro. No final das contas, Bergman tinha muito disso, que muitos atraem aqui no Caminho de Guermantes, que é fazer filmes sobre a condição humana. Então, essa condição humana, que é de que, na falta de sentido, vai buscar sentido em coisas que podem nos destruir. Imagina se ele conhecesse o demônio. Talvez ele enlouquecesse que nem a outra. Mas ele está disposto a conhecer o demônio para ter consciência de que há um sentido, no final das contas.
De Deus, para saber de Deus, é. Exatamente.
Para saber de Deus. É saindo da igreja que ele vê a primeira vez a bruxa, ele pergunta o que está sendo feito ali. Então eles contam. E mais lá na frente ele vai ter esse encontro com a bruxa de fato, em que ele vai fazer essas perguntas, né? Em contraponto, a gente vai ver nessa entrada ao vilarejo agora, após a cena da igreja, a personalidade do Jons. O Jons, ele não é uma personagem dialética, não é uma personalidade tão complexa assim. É claro, tem sim sua complexidade, só que ele não tem um dilema, né? Ele aceitou o niilismo de fato, ele aceitou que não há sentido em nada. Ele ri de Deus e olha para as mulheres, né? Ele fala algo assim. É isso que ele faz. Então é um sujeito que teve como resposta para o sofrimento rir do sofrimento, rir da condição e ignorar tudo isso. Isso também não quer dizer que não sofra, mas é uma forma que ele tem de lidar com o problema. Quando a gente vai ver ele na cena final, em que a morte os encontra, ele está bem perplexo pela morte existir. É como se ele tivesse, de certa maneira, também numa certa inconsciência. É uma insensibilidade que um sujeito pode tomar frente ao sofrimento da vida. Porque Jordan Peterson gosta de repetir isso, né? A vida é sofrimento. E se em certo momento da vida, todos nós vamos perceber que a boa parte da vida é sofrer. É claro, temos felicidades, temos bons momentos, mas no geral, boa parte da vida é sofrer. Então, do homem mais comum ao homem mais nobre, todos eles vão ter que lidar com isso. Eu falei anteriormente de lidar com o fato da morte, mas a gente também tem que lidar com o fato da vida. E se o Antônio's Block está tentando lidar com a morte, parece que ele lidou com a vida, o Jones, com esse escárnio, né? Eu fiquei pensando sobre aquela questão de que quando a gente morre, esgota-se as possibilidades. Voltando agora para o Antônio, é interessante pensar essa dificuldade que ele tem de lidar com a morte, porque ele não quer morrer antes de conhecer a Deus. Só que morrer também não é um grande problema para ele. Ele fala o seguinte, ele fala o quê? Eu não tenho medo da morte, meu corpo que tem, né? Ele fala isso no começo do filme.
É, fala isso
mesmo. Existe uma dualidade entre entregar-se à morte e acabar-se com as possibilidades de vida. Eu fico pensando como deve ser isso, porque a gente não consegue acessar isso no Jones. Como é que é isso no Jones? Será que ele tem também a angústia de que a morte acabaria com suas possibilidades ao deparar-se com a morte lá no final do filme? Será que ele está preocupado com possibilidades? Não sei se fiz me entender aqui, estou tentando elaborar enquanto falo.
Uma coisa que eu fico pensando é que, indo às cruzadas, ele já havia se entregado à morte de certa maneira, né? Pelo menos a possibilidade da morte. Então o problema é justamente a falta de sentido, porque aí ele já não vê mais sentido em morrer. E aí surge o medo, aí surge toda a questão dele. Questão da divindade e tudo mais. Porque a morte já estava com ele. Ele já estava diante da morte. Nas cruzadas, por exemplo.
Mas não estamos todos diante da morte?
Pois é, somos todos condenados à morte com protelações indefinidas. Vitor Hugo.
O último dia de um condenado. Para quem quiser procurar.
O problema é mesmo a falta de sentido.
E a gente vai ver outros tipos de sofrimentos. Por exemplo, o Jones vai encontrar um cara lá, que é aquele bispo que... Não sei se era bispo, não lembro disso no filme.
Não, acho que não era um bispo.
Eu acho que eu perdi essa parte. Foi um cara que persuadiu ao Antônio aí para ir para a cruzada, né? E o Jones, ele é extremamente ressentido com isso, né? Ele fala, você fez a gente ir para lá, perder nossa vida lá, nosso tempo, nessa viagem e tal. E aí, na hora, eu fiquei pensando uma coisa. Por mais que o cara seja um hipócrita, por mais que o cara estivesse mentindo... Se aquilo realmente tivesse um sentido religioso importante, é claro, há de se discutir sobre isso teologicamente, historicamente, e sociologicamente e por outros pontos de vista. Mas vamos fingir que fosse uma coisa assim, que realmente fosse válida, que isso levasse a aproximar-se da salvação dele. Não é porque foi um hipócrita que contou pra ele, sim, que é mentira.
Não é porque o mensageiro é um safado que a mensagem é mentirosa, né?
Exatamente. Então é só um ressentimento ali que Jones tem. Mas não é. Na verdade, pro Jones também não é tão importante porque Jones não acredita, né? Então. Mas é uma coisa muito forte pra mim. Ah, não importa se o cara fala a verdade ou não, né? Importa se faz sentido. E aí essa cena em que também o Jones salva uma mulher, né? Que tá quase. Está prestes a ser violentada. E aí vemos aí que ele não é um herói exatamente. Ele é só um sujeito aí lidando com a vida. Ele vai lá e fala assim pra mulher, se eu quisesse... Ele começa a tentar beijar ela, ela não quer. Aí ele fala, se eu quisesse violentar aqui você agora, eu fazia. E ele vai pra frente e fala assim, quero uma mulher pra limpar, porque minha mulher já deve ter morrido. Aliás, essa forma que ele tem de lidar com a vida é extremamente objetificante com os outros, né? O que é também um contraponto à forma que o Antônio lida com as pessoas. Enquanto o Jones objetifica as pessoas... Ele serve ali de forma fria ao Antônios, ele pouco se importa e fala de forma distante da possível morte de sua esposa. O Jones vê sentido quando ele tá lá, né, se encontra com a família, senta-se com a esposa do ator e vê o seu filhinho, e ele aproveita o momento. Aliás, eu lembro que assistindo o filme, eu falei, puta que pariu, é isso aqui, mano. O cara lá tomando leite, olhando assim pro lado, né, elaborando naquele momento. Eu falei, puta que pariu, é isso. É com os outros que nós vimos sentido também.
Bom ponto.
É a comunhão que ele perdeu, né? É a comunhão que ele não encontrou na instituição naquele momento.
Pensando nisso aí, né? A comunhão que ele perdeu é com os outros que emerge sentido. O paralelo entre esses dois personagens, né? O Antônio e o Escudeiro, o Yon, é muito interessante porque a forma como eles agem no mundo também diz de um afeto com a própria forma de lidar com a vida depois do que aconteceu. E aí vocês falaram, ah, o Ionze, ele ficou ressentido com o sacerdote que mandou eles para lá, né, o hipócrita e tudo mais. E a gente percebe que depois desse ressentimento surge uma apatia, uma indiferença. Em que sentido? Né? Ele ainda continua agindo no mundo. Ele vai lá, salva o palhaço quando ele tá apanhando no bar. Ele vai lá, salva a moça, ia querer alguma coisa em troca ali, viu que ela não respondeu bem e deixou de lado. Então, tem um desinvestimento com a vida. Ou seja, pensando na morte, eu acabo desinvestindo na minha vida. O que o Antônio acaba fazendo não deixa de ser oposto. Porque ele pensa na morte, ele tem dúvidas, ele tem uma questão de fé aí a ser trabalhada, mas o momento dos morangos silvestres, né, o momento em que ele senta, toma o leite, né, na bacia, come os morangos silvestres e tá junto com aquela família ali, ele investe na vida, naquele momento vivido, na experiência, na relação que ele estabelece com aquelas pessoas. Então, apesar desse olhar para a morte, a resposta dele, nesse momento, e não é em todos os momentos do filme, como eu falei, tem esses altos e baixos, mas nesse momento é de investir na vida. Pô, é esse momento aqui, é isso que eu vou levar comigo, é isso que eu vou lembrar com muito cuidado, e eu vou levar isso na minha memória como se fosse essa tigela de leite aqui, tentando não derramar o leite. Né? Então, é um investimento muito potente que ele tem naquele momento. Enquanto que o Yons, ele já não tem, né? Ele questiona, mas ele... Aquele questionamento, aquela dúvida já não é uma mobilização para ele. Ele já deixou de lado, ele já, digamos assim, lavou as mãos com a indiferença, com a crença de que não tem mais nada para além da vida e que na própria vida já não tem muito o que fazer, só esperar a morte. E no momento que a morte chega, sim, ele se espanta. Por quê? Porque ele provavelmente, né, aqui é uma interpretação, mas a gente pode pensar que toda essa indiferença ela tem um preço. E aí, no momento que a morte se confronta, né, ali pra ele, ele tem o famoso insight, né? Poxa, poderia ter feito mais, poderia ter agido diferente. É assim que eu interpreto, né, pelo menos.
Sim. E aí a diferença deles é em que momento da vida deles essa revelação chega. Pra o Yons, parece ter chegado só quando a morte chegou. Já pro Antônios, ela surgiu antes. Voltando à cena dos morangos silvestres, essa cena é muito bonita, não só pelo discurso, mas também porque no fundo o Yoff tá lá tocando um bandolim. E quando você fala que Yons ele é realmente separado, ele está também na cena e de fato separado. Olhando pro lado, nem aí, bem sério, enquanto tá todo mundo ali contemplando. Não tem esse exercício de contemplação em Yons. E aí a consequência parece de se escolher uma vida niilista é de que quando Yons decide que não existe uma vida futura, ou então não existe sentido, a gente pode dizer assim, ele decide também, por consequência, ou quase sem querer, que não há sentido na vida aqui. Não que essa seja a única saída, mas foi uma decisão ali que aconteceu no caso de Yons. Isso quer dizer que precisa haver uma metafísica, uma vida após a morte, para que você veja sentido nas coisas? Não necessariamente. Eu, pessoalmente, acredito que sim. Mas não necessariamente. Existem experiências de pessoas que podem viver assim. Aliás, o momento que o Antônios passa não é nem um pouco religioso e nem um pouco significativo pro pós-vida a princípio. Muito, na verdade é assim, porque ele fala que vai lembrar disso.
Muito menos metafísico, né? É extremamente concreto aquele momento.
Exatamente. É claro, agora mais ponto de vista meu, há reverberações metafísicas naquilo ali. Mas antes, ela tem que ser concreta. Ela tem que estar na realidade. Ela tem que acontecer. Então, quando Antônio se procura lá fora, ele não encontra. Mas quando ele procura aqui dentro, ele encontra alguma coisa. Disso não segue que não existe nada lá fora. Mas algumas pessoas podem experienciar de encontrar sentido só aqui dentro. Outras podem experienciar de encontrar sentido só lá fora. Outras podem experienciar de não encontrar sentido nem aqui dentro, nem lá fora. E assim são as experiências. E a gente vê especificamente algumas dessas experiências humanas, né? Ou como lembrei agora de William James, o título, né? As variações das experiências religiosas. E o Yoff, que é o personagem não tão nobre assim, ele é um que vê sentido, aparentemente, tanto dentro como fora, né? Ele vê sentido aqui e na metafísica, na física e na metafísica, na vida e no pós-vida. E ele tem consciência disso e ele tá bem com isso. Porque, como a gente vai ver lá no final, ele vê a dança da morte. Ele vê a dança macabra. Aliás, a dança macabra vai ser a... vai ser a trilha sonora desse podcast, hein? Não a do Ghost BC, a do... a clássica. Ah. Do francês lá, que esqueci o nome.
Perdeu a graça.
Perdeu a graça. Aliás, no clipe do Ghost BC, as dançarinas estão com máscaras de peste bubônica. Tem uma relação aí também.
Referências.
De que é a última noite, né? É o fim, né? E sabe o que me lembra também? Aquele conto do Edgar Allan Poe, O Baile da Morte Escarlate. Lembram?
Não.
É um conto do Edgar Allan Poe em que tá passando pela peste e aí um príncipe decide trancar-se em seu castelo com vários convidados. E aí, no final, ele faz um baile de máscara e entra um sujeito mascarado e todo vermelho. E ele é a morte. Esse conto é muito bom, a gente pode até analisar depois. É que tu vai gostar muito da questão fenomenológica também. Porque eles ficam festejando, né? E aí eles festejam, festejam, festejam. E a banda toca. Só que sempre que passa uma hora, o relógio do castelo bate. E todo mundo fica em silêncio. E prometem uns aos outros que não voltarão a se constranger tanto assim na próxima vez que o relógio bater. Mas sempre que o relógio bate, eles param a festa. E quando o relógio bate meia-noite, tocam-se as 12 badaladas e aí realmente eles param de fato. O bater o relógio é sempre um lembrete para eles de que a morte tá por ali. Podemos fazer em breve um podcast legal sobre isso. É um conto muito bom, aliás. Tem uma gordurinhazinha no meio, uns trechos que ele fica discutindo sobre, descrevendo as paredes do castelo, mas é um conto muito bom. Então, voltando à dança macabra, a dança macabra tá ali, né, na parede da pintura, em que o pintor faz. Aliás, o pintor e o Jones, eles têm um diálogo benilista aí sobre o controle institucional da igreja. O Jones pergunta, por que tá pintando uma caveira? Ele fala, porque caveira é mais atraente do que... chama mais atenção do que uma mulher nua. Lembrar que você vai morrer chama mais atenção do que sensualidade. E também faz com que as pessoas não pensem e corram pros braços dos padres. Eles dizem, né? E aí o Jones escarneia e ri e fala que é exatamente isso que eles querem, né? Mas aí, tá um tema do filme também muito importante, que é essa dança macabra. Pra quem não sabe, a dança macabra eram desenhos que eram feitos na Idade Média, em que representavam todo mundo frente à morte. As pessoas eram pintadas como caveirinhas, sabe? Aí tem a caveirinha do padre, do monarca, do papa, do príncipe, do carpinteiro, do camponês, da camponesa e de todas as outras pessoas da sociedade. Essa ideia da dança macabra, é o memento mori, ela é um lembrete de que todos vão morrer. E um lembrete importante em momentos em que a morte está próxima, como um momento de peste. E a dança macabra é mais uma vez refletida ao final da obra, quando todos, quando levados pela morte, estão lá dançando. Alguns levados de forma obrigatória, outros não, alguns dançando mesmo, outros sendo carregados, e o Yoff vê ao longe, né? E isso também nos traz a ideia de que o Yoff já tem noção de morte. E ele já acessou isso. Apesar de ser um simples ator. Apesar dele não ser dado a investigações teológicas ou metafísicas como um cavaleiro templário é. Mesmo assim, ele vislumbra uma metafísica, um acontecimento. Ou então a própria ideia da finitude. E ele elabora alguma coisa a partir disso. Mas voltando, a questão da dança da morte é um marco do filme. Aliás, o nome do filme poderia ser Dança da Morte, ou Dança Macabre.
Faria mais sentido.
Mas o título primeiro era O Cavaleiro da Morte, aliás. Não sei se vocês tinham essa informação. Mas o primeiro título que ele deu foi esse. O segundo título foi O Cavaleiro da Morte e o Diabo, se não me engano. E aí acabou-se por ser o sétimo selo.
E aí, Joelson, agora eu me lembro, no outro momento, de você ter mencionado a noção de que o filho do ator trazia essa ideia de esperança. E a propósito, uhum, a família do ator foi salva pelo Antônio Bloch, não foi?
Sim.
Ele ardilosamente ali conseguiu enganar a morte, não para se salvar, mas pelo menos para salvar a família do ator.
E toda a família em si, né? Eles são representantes, por assim dizer, porque é muito fácil falar, ah, isso aqui é simbólico, mas eles, de certa forma, dentro da narrativa, eles são os pontos que trazem esperança e trazem algum tipo de beleza, né? De enxergar uma certa beleza mediante a tudo aquilo que estava acontecendo. Por exemplo, né, o Ioff, ele é o cara que consegue ver a Virgem Maria e o Menino Jesus, né? Ele consegue ver a morte. Apesar disso, ele não se paralisa frente a isso. Ele enxerga, ele entende que aquilo vai acontecer em algum momento, mas ele se volta para a família dele, para os projetos que eles têm, né? Então tem um ponto muito importante aí, que é a capacidade de ter... Capacidade não, a disponibilidade, por assim dizer, de ter e dar voz a projetos de vida. Muito do que fica marcado da fala do Ioff é em relação às expectativas que o filho dele se torne um... Eu não lembro se era contorcionista, um acrobata, enfim. Mas ele...
Um acrobata, dá piruetas.
Isso, um acrobata, dá piruetas e tudo mais. Então, o Ioff, ele é o cara que tem projetos de futuro, né? Ele tem um olhar, uhum, para voltar o cuidado dele para a família dele. Então, esses projetos, eles trazem esperança de que sempre vai ter algo novo, sempre vai ter uma renovação ali, né? No sentido de que, pô, ele vai morrer, ele entende isso, mas enquanto isso ele vai cuidar da família dele. E o filho dele vai passar pela mesma situação e vai cuidar da família dele quando, uhum, tiver. Então, tem um senso de esperança, mas acima de tudo de beleza. Afinal, a cena que ele enxerga a Virgem Maria, o Menino Jesus, ele fica maravilhado, né, com aquela cena. Inclusive, o Bergman utiliza muito bem da iluminação nessa cena para poder mostrar isso.
Uhum.
O rosto dele, ele é impactado pelos feixes de luz, ao mesmo tempo que ele está numa floresta, então tem alguns pontos de sombra ainda, e fica uma movimentação para mostrar ali, né, entre luz e sombra, aquele encantamento que ele tem vendo aquilo tudo. E isso tudo, lembrando, no mesmo cenário, no mesmo contexto que o Antônio Bloch está vivendo também, que é uma Idade Média, com o crescimento da peste negra, com todos os problemas em relação à igreja, mas ainda assim ele traz essa pegada para o filme também, esse ponto de descanso, digamos assim, né, daquele pessimismo todo, um ponto de apoio. E essa cena dos morangos silvestres, né, você falou aí, Joss, ah, é que tu tá ansioso para falar. Na verdade, nem tanto. Mas essa cena, ela também é um ponto de descanso para a narrativa do filme, né? É um momento contemplativo em meio a tanto caos que está acontecendo ali, tantas questões, tantas problemáticas, mas que quando ele senta, naquele momento, naquele lugar, com aquelas pessoas, ele tem uma possibilidade, né? E aquela possibilidade, ela se concretiza a partir do momento que ele se coloca ali naquele momento, que se entrega para aquelas pessoas que estão com ele, aí se permite. E a família do Ioff, né, a Mia e o Mikaelzinho, o pequenininho, eles demonstram isso no filme. Não vou dizer que eles simbolizam a esperança, porque é muito genérico falar dessa forma, mas eles, na narrativa, constituem esse aspecto que também está lado a lado de todo o caos e de todo o caos e todas as problemáticas que existem naquele contexto, né? São coisas que não se excluem.
Uhum. Tanto que eles seguem o caminho enquanto os outros ficaram para trás, né? E não por isso um caminho fácil. Antes deles irem à Judia, né, caminhando ali juntos no final do filme, eles passam por uma tempestade. Uma tempestade que foi difícil, não foi o porto seguro que eles encontrariam no castelo do Antônios, mas foi o melhor para eles. Afinal, se eles tivessem ido juntos com o Antônios, eles teriam sido mortos também. E aí eu lembrei de outra coisa aqui, que é da disponibilidade que você trouxe, Hector, que é bem legal aí, porque houve uma disponibilidade do Antônios para viver aquele momento, presenciar o momento dos morangos silvestres, mas há também a disponibilidade dele no futuro de salvar a família. É interessante como esta família, ela é inspiradora não só para quem está dentro, mas para quem vê. Foi no ímpeto de proteger aquela beleza daquele projeto do outro que também o Antônio se disponibiliza e começa a fazer algo. Ele vai lá e tenta enganar a morte, acabando com o jogo, né? Porque ele só morre no final porque acabou com o jogo ali naquele momento, para salvar aquele projeto que é de outro. É como se a gente pensa aqui em projetos individuais, quando a gente pensa nessa família, nessa esperança da família criança, mas me parece, melhor dizendo, que há também um projeto maior e que ver os pequenos projetos se manifestarem, mesmo que nos outros, nos lembra desse projeto maior. Quando eu penso na esperança, da criança como esperança, ou da família como esperança, sem querer fazer um discurso que soe tradicionalista, mas o filme traz como símbolo, ou traz como figura, a comunhão daquela família como um ponto seguro, um ponto de sentido. Por mais que o ator Yoff não seja um religioso, por mais que a mulher nem mesmo acredite tanto assim, ela nem acredita nele, no que ele vê. Ela acredita nele como um homem, que é o pai, que é o esposo dela e pai do seu filho. Nem ela tá também, eu acredito em tudo, eu vejo sentido em tudo. Não. Mas a disponibilidade de Yoff de fazer um projeto ajuda com que todos melhorem em certo sentido. Isso acaba lembrando pro Jordan Peterson, né? Jordan Peterson fala que a gente tem que ser melhor porque durante a vida nós conhecemos pelo menos 1000 pessoas e essas 1000 pessoas vão ser afetadas por nós. Outra frase também que eu já usei em outros contextos, né? Que eu acho muito, é de que sempre que você encontra alguém, você leva essa pessoa mais pro céu, mais pro inferno. Que a gente vê muito bem entre os personagens pra onde cada um tá levando quem, né? Pra onde cada um tá levando pra onde. O que foi, Ivan?
Não, que achei que ficou meio confuso.
Para
onde cada um está sendo levado?
Onde cada um está levando quem para onde?
Trava-língua.
Para onde cada um está levando o outro?
Não. Para onde? O outro não.
Para onde quem está levando cada um? Para quem cada um está levando?
Para onde cada um está sendo levado por cada um?
Tá bom. Para onde? Falta para onde no final. É interessante que o Antônio também tem uma mulher, né? Ele é casado. Aliás, Cavoleta no Plário se casa? Deixa eu pensar nisso depois. Mas ele é casado, ele tem uma esposa em casa e esse relacionamento não é nem um tema, né?
É, tem.
Aliás, ela morre também por conta dele, né? Ele vem com a praga, com a peste.
Pois é.
A gente pode pensar agora também na prática assim, né? Porque a morte chegou, mas a morte chegou como?
Uhum.
Foi a peste. Já que tá no contexto de infecção ali. Então ele leva a peste pra mulher, aliás.
Tem até um momento que a Mia pergunta pra ele, mas você tem alguém te esperando? E aí ele responde, sim, eu tenho uma esposa. Ela pergunta, e onde é que ela tá? E ele responde, não sei. Acho que é algo bem generalista, assim, não sei. Então, assim, acho que tem mais coisas do que só isso, né, na relação deles dois aí. Principalmente porque tem uma cena onde ela recebe ele novamente em casa, e aí tem toda aquela preparação pra quando a morte chegar. Enfim, tem mais coisas do que só, mas não afeta ele. Eu acho que é um pouco mais além disso, a gente não tem tanto tempo também pra falar sobre tudo, né, mas é isso.
Uhum. Essa perspectiva que eu trouxe dele ter trazido a peste, ou a morte de forma geral, também tem, seja qual for a afetação que ele tem frente à esposa, também tem a questão da escolha, né? As escolhas dele afetaram a sua esposa, de certa maneira. Eu sei que isso é um grande tema, eu tô aqui conjecturando, a partir das poucas informações que nós temos. Mas as escolhas dele também reverberam em sua esposa, como as escolhas de Yoff reverberam na esposa dele. Entende? Há duplos aí. Há repetições, há contrapontos e há encontros e desencontros. Aliás, essa é uma história sobre encontro, né? É um encontro. onde todas as narrativas se juntam. A gente acabou não falando sobre o lenhador, que é traído, e tem a mulher do lenhador também, que acaba traindo ele com o diretor da trupe, que é morto também, futuramente.
Que depois morre, mas a morte chega pra ele e ele pergunta, poxa, pra mim não tem um tratamento diferenciado? Porque eu sou ator, enfim. Até pra mim é assim.
Uhum,
é morte, uhum. É pra você também. Você vai ter que ir agora.
Sim, sim. E para todos os núcleos e narrativas, há aquele momento de encontro no meio da floresta, né? No meio da floresta negra ali. Não a floresta negra na Alemanha, mas uma floresta negra no meio da noite. E é ali o ponto de separação também. Percebem que, do ponto de vista da família, foi um encontro com um cavaleiro. Foi uma história, né? Foi uma história que eles viram e passaram. Foi um cavaleiro que salvou eles, só que eles seguiram o caminho. E eles vão encontrar muito mais coisas, né? Muito mais histórias, vão passar por muito mais acontecimentos durante suas vidas. Aliás, uma coisa que eu gosto muito de refletir, não sei vocês, seja quando termina um filme ou um livro, eu gosto de pensar, caramba, é interessante notar como isso é um recorte. Porque nós não conhecemos um personagem antes da história nem depois. A gente só conhece aquilo que acontece naquela hora. E é o que importa. Essa é a ação que importa, essa é a ação. Lembrando que a ação parece um antídoto muito importante para esse niilismo ali. É claro, o Yonze, ele é um homem da ação. Ele age, faz o que tem que ser feito, só que sem sentido nenhum. Porém, as ações realizadas pelo Antônios, elas foram potencializadas a partir do sentido que ele vê. Entende? Então, por mais que você seja um sujeito da ação sem sentido, acabamos por cair na inércia. Só o sentido nos dá poder de ação. E só a ação, na realidade, pode fazer sentido. É dialógico, é dialético, se retroalimenta. Mas isso não me deixa parar de pensar no que Lavelle fala sobre o ser e a ação, né? O ser só é em ato, é só em ação que nós somos. Não adianta só pensar e não só adianta ter uma consciência hipertrofiada como para fazer referência aos autores russos, mas também a ação, ela é muito importante. E essa ação só vem com esse comprometimento com certos projetos e com essa disponibilidade.
Só uma curiosidade também para os ouvintes, que eu fiquei pasmo quando eu descobri, que é o seguinte. Tem duas, na verdade. Uma é bem óbvia, que é o fato do Jons e do Antônio Bloch, eles serem também protagonistas no filme Luz de Inverno, só que inverte o papel. Eu achei isso bem, bem interessante. No caso do Luz de Inverno, o ator do Antônio Bloch, ele é o suicida.
Caralho,
né?
Jons é o... É o, pa, é o reverendo lá?
Isso, o Jons, o ator do Jons é o padre do Luz de Inverno. E o Jonas, no Luz de Inverno, é o ator do Antônio Bloch. O suicida, no caso, é o ator do Cavaleiro. E uma segunda, que não é tão óbvia assim, mas para a comunidade nerd e geek, o ator do Antônio Bloch, ele está em Game of Thrones. E aí eu vou deixar 10 segundos aí para vocês pensarem quem é o personagem de Game of Thrones que ele faz. Brincadeira. Em Game of Thrones, ele faz o papel do Corvo de Três Olhos, que aparece nas visões do Brandon Stark, quando ele, depois do acidente, ele começa a desenvolver as suas visões do passado, do futuro. E o Corvo de Três Olhos, que ele só encontra depois de ter ido para depois da muralha, é o ator do Antônio Bloch. Só que bem mais velho já. E duas curiosidades
bem velhinho,
aí,
aliás, ele já faleceu,
só
né?
Os ouvintes do Caminho de Hermantes vão saber.
Aliás, a atriz também que faz a camponesa, que diz a frase de minha entrada, que é "tudo está acabado", ela é uma atriz recorrente nos filmes do Ingmar Bergman. Ela também faz o Persona, e também o Espelho, se não me engano. O Ingmar Bergman era um diretor que tinha seus atores, né, preferidos, e que também fazia parte dessas construções, né? Então é isso, caminhantes. Esse foi mais um episódio do podcast do Caminho Guermantes. Esperamos que vocês tenham gostado da reflexão sobre o tempo e a morte em O Sétimo Selo. Esperamos que vocês reflitam com moderação sobre o assunto. Até o próximo episódio com mais um livro ou mais um tema e muito mais literatura.